Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional.
André Luiz Mendes. Lado a lado com a galera no Rio, em Brasília, meio-dia, mais 31 minutos. Está entrando em campo o Bate-Bola Nacional, seu melhor programa de esportes da hora do almoço, para debater vários assuntos. Tem Série A, Série B, Série C, Série D do Campeonato Brasileiro, uma semana de Copa Libertadores da América. Estarei ao lado do Mário Silva e do Rodrigo Ricardo, para você conferir. Está no ar o seu Bate-Bola Nacional. Boa tarde especial para você que está ligado na Nacional Rio 1130, Nacional Brasília 980, Amazônia, Alto Solimões e a Rede Pública de Rádios através do Rádio Sat, você nas redes sociais, através do Facebook, / Rádio Nacional Rio de Janeiro, do Twitter, né, o EBC Esporte, e a galera que está no aplicativo do site da EBC, radios.ebc.com.br. Vamos começar a falar da Série A do Campeonato Brasileiro. E é claro que eu não podia deixar de falar do melhor jogo, para mim, da rodada, que foi a vitória do Fluminense. É completamente improvável, 5-4 em cima do Grêmio, depois de estar perdendo o jogo de 3-0. Deixa eu começar com o Mário Silva, para saber o seguinte: o mais otimista dos tricolores, Mário, imaginaria que esse resultado aconteceria de 5-4 para o Fluminense, e a última vez que o Campeonato Brasileiro teve um placar de 5-4, o jogo foi Fluminense 5, Grêmio 4. Parece que o destino persegue o resultado. Vem aí o comentarista que não esconde o jogo. Tudo bem, Mário?
Tudo bem, André. Um abraço para você, um abraço para os ouvintes. E se eu não estou enganado, no mesmo ano o Flamengo deu de 5 do Santos. Se eu não estou enganado. Mas é um placar...
5-0.
Não é isso?
Exatamente.
E na última vez que o Ronaldinho jogou bola, e curiosamente o Neymar fez um gol que foi pro troféu Puskas.
Aliás, deixa eu corrigir, Mário. Foi 5-4 pro Flamengo. Foi aquele drible que o Neymar deu em cima do Angelinho, que ele tá procurando a bola até hoje. E o Ronaldinho bateu uma falta por baixo da barreira.
É verdade. Mas ontem realmente foi um jogo atípico. Mas o Fluminense tem dessas coisas. A maneira do time jogar, do Fluminense, é o joga e deixa jogar. Quando o time na frente acerta, um abraço. Acertou o pé e foi embora. Mas ninguém de sã consciência podia esperar um placar assim, principalmente porque o Grêmio botou 3-0. Você está ganhando 3-0 em 21 minutos, conseguir perder, o nome está certo, é conseguir perder. É sinal de incompetência, porque 3-0 não se pode perder um jogo. Conta nos dedos quantas vezes alguém perdia de 3-0, ganhava de 3-0 e deixou virar o jogo. É difícil.
Vou até o Rodrigo Ricardo aqui também, para dar a opinião dele, para falar de como é que ele enxergou essa vitória do Fluminense surpreendente para cima do Grêmio. Vem aí o ligado.
Rodrigo Ricardo.
Tudo bem, Rodrigão?
Tudo ótimo, Andrezão. Um abraço para você, todos os nossos amigos da Rádio Nacional. Um abraço aqui para o Mário, que está aqui ao meu lado. Realmente um resultado surpreendente, ainda mais por tudo que aconteceu. 3-0 no jogo, conta-se nos dedos às vezes que se consegue uma virada desse tipo. Uma virada histórica, épica. A torcida do Fluminense vai demorar muito tempo para esquecer. E vem num ótimo momento para o Fluminense. Estava desacreditado, perdeu para o Goiás, né, reclamando do VAR, depois teve a derrota para o Santos, enfim, caiu muito bem. E o Fluminense, que vai ter agora no sábado o clássico Vovô contra o Botafogo, e depois começa o mata-mata com o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Já o Grêmio pegou mal, ainda mais numa semana decisiva, lembrando que o Grêmio vai ter que jogar com a Universidade Católica quarta-feira na própria arena do Grêmio, e está jogando a sua classificação na Libertadores. Se empatar, até passa, mas se perder, a vaga vai ficar com os chilenos, e aí o Renato, mesmo com todo o prestígio que tem, pode pesar a barra para ele, Andrezão. Renato Gaúcho, que repetiu, demos mole 34 vezes. não culpou nenhum jogador do seu grupo, inclusive ele jogou para si, disse que também era culpa dele, a derrota era de todo o grupo. Muita gente quis atribuir a derrota ao goleiro Júlio César, que cometeu uma falha realmente crassa, foi sair, perdeu a bola. Enfim, ele que é um ex-tricolor, né? Rolou a lei do ex, as avessas, Andrezão, no jogo de domingo aí do Flu.
É verdade, sem dúvida nenhuma. Tá certo. Deixa eu dar só os resultados da Série B aqui antes de prosseguir, para a gente poder falar de São Paulo e Flamengo ontem, que também foi um jogo atípico. É, a rodada já tinha sido começada com Bragantino e Sport, né? Aliás, hoje tem Bragantino e Sport, jogo isolado. Rodada já havia sido começada com o Botafogo de Ribeirão Preto vencendo o América, jogo que ocasionou a demissão do Ivanildo de Oliveira. 2-0 do Oeste em cima do Guarani. O Londrina. Não, é o. Deixa eu ver aqui direitinho para mim não errar. Vitória 2-1 no Vila Nova. Figueirense 2-2 com o São Bento. O Atlético Goianiense 1-1 com o Coritiba. O Londrina venceu o Brasil de Pelotas por 1-0, né? O Paraná venceu o CRB por 1-0 e o Cuiabá 2-1. Ô Mário, essa Série B do Campeonato Brasileiro, os papões, eles estão teoricamente fora da liderança. Porque nós temos os quatro primeiros, Botafogo, Londrina, Cuiabá e o Atlético Goianiense. E aqueles tidos como papões da Série B, Coritiba, Paraná, Vitória da Bahia, Figueirense, Sport, o Vila Nova, Ponte Preta, Guarani, estão abaixo da sexta posição da tabela, né?
É, porque nesse torneio, esse campeonato Série B, você sabe que nivela um pouquinho por baixo, que os melhores, entre aspas, vão para os clubes que vão disputar a primeira. E depende quem é que conseguiu segurar a sua base, certo? E manter a sua base para a competição. Esse campeonato é muito difícil. Se dizem que o campeonato da Série A é muito difícil, o do B é tão difícil ou mais. E com um ganho fortíssimo que é subir. Como sobem quatro e descem mais quatro, a coisa realmente fica quente. Mas esse início está bem diferente do que estava escrito na cartilha. Pelo menos, vamos aguardar.
É verdade, está certo. Ontem nós tivemos um empate do Flamengo contra o São Paulo. Eu encontrei muito torcedor rubro-negro perguntando para mim, André, quem é Dantes? Quem é fulano de Vitor não sei o quê? Eu falei, tudo da categoria de base do Flamengo, estão subindo aí. Não, mas eu não conhecia nenhum desses jogadores. O Flamengo jogou com três volantes, deixou o Diego na liberdade. Deveria, no meu entendimento, e cada um vai dar a sua opinião, deveria ter dois jogadores expulsos. Deveria ter tido um pênalti a seu favor. Esse árbitro, o Ricardo Marques, é um dos mais complicados do futebol brasileiro. Ele é muito ruim, ele é muito fraco, ele consegue complicar os dois lados. Mas no frigir dos ovos, para o Abel e para o Flamengo, ô Mário, eu acho que foi um resultado extraordinário em virtude das circunstâncias.
É, vamos por parte, que nem o Jaque, certo?
Isso.
É, o jogador que deu a... que foi o Tuller, né? Que deu aquele chambão no pato, deveria pastar mais cedo, sair fora e tomar um banho, merecia o cartão vermelho, porque ele realmente entrou, pelo menos não teve a prudência quando entrou. Lógico que ele não queria fazer o que fez, mas vai botar o rapaz com um negócio no pescoço, enfim, coisa arriscada. O outro, qual seria o outro expulso? O lateral esquerdo nosso, do Flamengo, o outro expulso? Esse, com certeza.
Isso.
Agora, o pênalti eu também achei... É que esse juiz é muito ruim.
Muito.
Ele
muito.
É enrolado.
É o trauco.
É o trauco. Ele é uma máscara, parece que tá, é a pita final todo dia, mas ele é ruim. Aliás, juiz ruim é pleonasmo, né? Porque tem muito juiz ruim no Rio, no Brasil e no mundo. Mas ele é terrível, gente. Nem o VAR salva ele. Agora, eu acho, André, que está se fazendo uma campanha, eu não entendo por quê. Eu ontem me irritei, eu estava ouvindo, e fica difícil ouvir o rádio e a TV por causa do delay, e em dado momento eu fiquei mudo, porque eu não aguentei mais passei para o rádio direto, porque o Kleber Machado estava torcendo demais para o São Paulo, de mais da conta. Mas o resultado foi muito bom para o Flamengo, do ponto de vista do time que ele botou em campo, certo? E até a saída, até o Berrio se machucar, e depois se machucou o outro menino, estava jogando uma boa partida. O Pires da Mota fez uma partida excelente e o Flamengo utilizou
Ronaldo jogou um partidaço.
Agora, o resultado foi bom? Foi, porque o empate fora de casa com o time reserva é um bom negócio. Agora, eu não acredito, se for isso, sabe aquele chapeuzinho de burro que você recebe quando entra na faculdade? Eu vou mandar um monte lá pra Gávea. Eu não acredito, que o Abel perde o emprego se não seguir na Libertadores. Eu acho isso um absurdo, gente. Não tem procuração. Vai contratar quem? O Pepe Guardiola?
Fica difícil. Rodrigo Ricardo, que tipo de repercussão você acha que isso deu no clube, deu no Flamengo e deu no Abel, que tava, dá para notar que ontem ele estava batido na coletiva, ele estava diferente, o Abel ontem estava diferente. Que tipo de repercussão isso pode influenciar no Flamengo para o jogo de quarta-feira contra o Peñarol, que é um jogo de vida ou morte?
Olha, o Abel é um medalhão, né, cara? Tem 23 títulos nas costas, muita experiência, vive o futebol há muitos anos. Talvez não tenha feito outra coisa na vida, além de tocar piano, beber vinho, aproveitar as coisas boas da vida também. O Abel está firme no seu trabalho. Ele, inclusive, ele declarou que não vai mudar nada do que ele pensa do futebol dele para o jogo contra o Peñarol, um jogo decisivo, jogo que ele coloca como o jogo mais importante do semestre para o Flamengo. Agora, né, se for eliminado, eu acho que a barra vai pesar para ele. Agora, em relação ao jogo com o São Paulo, eu vi muito flamenguista gostando, você falando, né, que muitos jogadores eram desconhecidos da torcida, mas uma base muito boa e muita gente gostando, com esperança, né? Resta saber se essa base vai ter tempo, né? Porque hoje, nesse futebol tão imediatista e tão rápido, que os resultados são urgentes, né? Os garotos não deixam nem tempo deles amadurecerem um pouco, né? E jogarem, né? Para ter um entrosamento e fazer uma grande participação.
E tem um detalhe, né? Me permita. Os caras comparam um monte de jogadores. Parabéns. Arrascaeta. E deram na mão do treinador. Mas eu já vi times melhores do que esse perderem. E outros piores ganharem. Agora, o Abel é aquele cara que está bem de vida financeiramente, graças a Deus. Já ganhou um monte de coisa. Em termos de futebol, ele ganhou um prêmio máximo. Ele foi campeão do mundo com o Internacional. Então, gol do Gabiru, quer dizer, Adriano Gabiru. Então, realmente, ele já conquistou tudo. Teve um drama particular
na sua... E contra o Barcelona, hein?
Teve um drama particular na sua vida. É um cara que atende todo mundo com maior cortesia, verdade, tranquilidade. Agora, até uma hora, para não dizer saco, a paciência tem limite. Quer dizer, os caras estão fazendo uma campanha. Eu não consigo entender. Depois aí o Flamengo, não sei se você viu, André, soltou uma nota. Eu não vou falar o nome dos companheiros, tanto para uma questão de ética. O Flamengo soltou uma nota. Nota oficial, direito do Flamengo. Os caras sentaram a paulada na nota oficial. Por quê? Com que direito? Só pode criticar. Não pode receber crítica, eu não aprendi assim. Eu sou de outra época. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Você critica de um lado, o cara defende de lá. Se a defesa não lhe agradou, coma com batata. Ué, eu tenho umas coisas guardadas na cabeça que é que os caras fingem que esquecem, entendeu? O João Saldanha hoje seria preso, sabia?
Do jeito que ele falava, com certeza.
Porque as coisas, mas não ia ser preso por ser comunista, não. Ele ia ser preto porque ele dizia, chamou o cabelo Black Power do Jairzinho. Eu tenho entrevista de grama, que ele não era contra cabelo grande, mas jogador de futebol não podia usar cabelo grande. Isso aí é um monte de preconceito junto. Ele ia ser preso, gente. Era o João Saldanha. Em 10, 9 gostavam dele e um tava querendo gostar. Então tá muito chato, os caras estão... Então são os donos da verdade. Deixa o Abel trabalhar agora. Se ele não quiser sair, é problema dele.
Andrezão, só que repassando rapidinho a agenda do Flamengo, né? O Flamengo vai jogar esse jogo aí decisivo contra o Peñarol lá no Uruguai, né? Inclusive o Abel espera um jogo muito diferente do que foi do Maracanã.
Sim, claro.
Provavelmente, né? Porque o Peñarol não vai ficar naquela retranca que fez no Maracanã. Depois do Peñarol, o Flamengo vai jogar na Arena Condá contra a Arena Condá, não, no Maracanã, no Dia das Mães, às 11 da manhã.
Estaremos nisso.
É, um horáriozinho bom aí, 11 da manhã no domingão, né? Dá pra ir pro jogo e depois ir pra aquele almoço do Dia das Mães. Já o São Paulo, que tá ali com 7 pontos, tá bem na tabela, mas acabou que deixou o Galo lá na frente com 9, ele vai a Fortaleza enfrentar o Rogério Ceni, ex-ídolo aí, um encontro.
É, mas, ô André, me permita um detalhe.
À vontade.
O cara que fez a tabela, que eu não sei quem é, acordou satisfeito, tomou uma canja e homenageou o Galo. Porque a tabela do Atlético, ela é uma tabela gostosa. Pegou o Ceará, né? Pegou quem? O Avaí, né?
Pegou o Vasco.
É o último. E o Avaí, certo? 3 vitórias. Agora vai começar a engrossar o caldo. O Palmeiras é o primeiro que vem pela frente.
Mas tá em casa, né?
Vai em casa. Não tô dizendo que o Galo vai perder, não, mas a tabela tem... Quem pega pesado no início, pega mais leve no final, hein? Isso é um campeonato de 38 rodadas. Muita aguinha vai rolar debaixo da pontinha.
É verdade. Quarta-feira, a Nacional transmite Peñarol e Flamengo. Eu ao lado do Valdir Luiz e dos craques da reportagem nacional. Estaremos juntos.
Domingo nesta... Domingo é você.
Domingo é Ricardo Mazella.
Ou vai inflamar a galera ao meu lado no Maraca?
Vai, de manhã sábado já, tem vai, clube. Já vai amanhecer inflamando. E ele vai inflamar sábado e domingo.
Que delícia! Mas sábado ele vai inflamar com mais força.
Sábado ele vai botar um aditivo, a gasolina vai ser aditivada. Vai ser um negócio de louco. Deixa eu só trazer os resultados da Série C do Brasileiro.
Mas você Sampaio não me respondeu um negócio. Que você gostou do... Ah, você não ouviu, né, o Kleber? O Kleber tava impossível.
Não, porque eu tava narrando o jogo, não dava pra ouvir.
Que sorte sua. Meu Deus do
céu. Mas ele é torcedor do Santos.
Eu acho que ele incorporou o meu querido Luciano
Barroso. Ele foi aquele que foi transmitir o jogo na Arena Palmeiras, Palmeiras e Santos. É. E os torcedores do Palmeiras, o que é errado, queriam virar o carro com ele antes de entrar. Ele teve que voltar e transmitir da emissora.
Que é um absurdo também.
É outro absurdo.
Bom,
Sampaio Correia 1, Botafogo 1 pela Série C. Globo de Natal 2, Confiança 0, Náutico 4-2 no Imperatriz do Maranhão, 13 e ABC 0-0, o Ferroviário, o Ferrinho, 3-0 no Santa Cruz.
Grande Ferrinho.
O São José fez 2-0 na Luverdense, hoje o Paysandu enfrenta Tombense, Juventude e Remo empataram em 1-1, Boa venceu, empatou com Volta Redonda em 1-1, e o Atlético do Acre empatou com Ipiranga do Rio Grande do Sul. Pensa numa viagem dessa, hein? Cara, no jogo de volta é uma loucura, do Rio Grande do Sul até o Acre, o cara vai ter que fazer escala em 600 mil lugares aí, fica complicado. Um outro resultado que eu considerei importante foi o empate do Vasco, na qual atual deles? Circunstância, diante do Corinthians, hein, Mário Silva?
Olha, o meu neto chorou pouco dessa vez. Porque, veja só, eu liguei pra ele, tava 1-0 o Corinthians, e aí o Vasco empatou de pênalti, Max Lopes, que é M de Matheus, e Lopes de sobrenome, ele ficou todo feliz. O resultado foi bom, na medida do possível, não pra tabela, que o Vasco é o último colocado, né? Agora, o problema, o Índio está dizendo aqui que vai virar. O problema é se virar de ponta cabeça.
Olha lá, hein?
Caiu o diretor.
Olha aqui, ó. Eu, se fosse o Índio, tentaria mudar a cabeça do neto dele, que o neto dele optou por, fez uma opção maravilhosa.
É, o meu é Vasco, dele é Flamengo. São coisas do ofício. Tem que trocar. Mas olha só, o problema é o seguinte: o Vasco precisa de um treinador, né? Ou não precisa, mas se não precisa, se vai manter quem está lá, o Marcos Valadares, então deixa o rapaz trabalhar, certo? Deixa o rapaz trabalhar. Mas o que o Vasco precisa realmente é jogador, certo? Definir quem é o time titular, botar para jogar. Eu achei que no jogo com o Corinthians não foi mal o time do Vasco.
Não.
Primeiro, longe da pressão, e pelo menos não perdeu dinheiro, né? Levou dinheiro pro jogo pra Manaus, levou, não perdeu dinheiro. Tava cheio o estádio.
26 mil torcedores.
É, o estádio tava cheio.
Vai botar quantos? Aliás, há muito tempo não vamos a Manaus, né? Bom lugar, peixinho bom.
A última foi boa.
Foi muito
bom. Ô, Rodrigo Ricardo, me fala uma coisa aqui. O único clube que está 100% no Campeonato Brasileiro é o Atlético Mineiro. Conseguiu uma virada fantástica diante do Ceará. 2-1 com o Jair metendo um gol de cabeça aos 47 do segundo tempo. O Galo tá aí, não é um grande time, mas não perdeu.
É isso aí, 100%, 3 jogos, 3 vitórias, né? Muita gente não acreditava no Atlético Mineiro, que foi eliminado aí da Libertadores, perdeu a final do Mineirão pro Cruzeiro. Então era um campeonato que, assim, que todo mundo achava que ele ia começar tateando, ainda não tem um técnico assim definido, tá? Um técnico interino ainda, né? Mas se continuar esse interino nesse ritmo, provavelmente ele vai ser efetivado, né? Realmente o Galo surpreende.
Vamos do rapaz lá.
O interino do...
É, ele vai ficando até ganhar.
Rodrigo Santana.
Rodrigo Santana. Ganhou 3. Se ganhar do Palmeiras, aí efetiva o rapaz, dá uma chance. De repente, senão os novos nunca vão aparecer. Aqueles jogadores todos que o Flamengo botou ontem, o meu nome do Lourinho que saiu machucado, que chorou, inclusive.
Dantes.
Hein?
Dantes.
Tava muito bem Dantes. No jogo ele, muito bem no jogo. Até uns não entraram bem. Lincoln não estava tão bem, mas ele estava bem no jogo. O Ronaldo fez uma partida muito boa. O outro não. O Pires da Mota pagaram um caminhão de dinheiro para ele. Tinha que mostrar futebol. Então, se o rapaz está indo bem, está comandando bem o Atlético, para que gastar dinheiro? Para que gastar dinheiro? Ia contratar o Vasco, aquele português, o português ia chegar aqui, bom treinador, mas ia ganhar um caminhão de dinheiro, gente. Pega aquele caminhão, divide em caminhãozinho e compra o jogador.
Mas é engraçada a sinceridade do Rodrigo, técnico do Atlético interino, né? Que ele mesmo tá surpreso com o Galo ir tão bem, né? Ganhar 3 jogos. E ele fala que, olha, eu sempre treinei time pequeno, há 8 anos que eu sou treinador. Não, também não nutre grande esperança. Talvez seja melhor assim, né, André? Sem muita expectativa, porque aí não gera frustração nenhuma, né? O que vier, tá bem entregue, tá bem recebido, né?
É, sem dúvida nenhuma. Deixa eu saber da minha dupla aí, o Botafogo, que perdeu um caminhão de gols contra o Fortaleza, hein, Rodrigo Ricardo?
Perdeu, rapaz, mas o Rogério Ceni reclamou muito lá do VAR. Até perguntou pra que existe o VAR se o árbitro não consulta. Eu tenho muitas dúvidas em relação ao lance, eu já até vi alguma reprise. Eu não sei se o Mário tem em relação a esse pênalti que ele reclama.
É, o problema é o seguinte, se tem o VAR, então...
Tem que usar, né?
Usa o VAR, tá lá pra ser usado. Depois que o juiz... Aquele juiz do Flamengo, teve um juiz que bezeu o VAR. Foi aquele do Flamengo, não foi?
Foi.
É uma figuraça, né? Mas então... Tem nada contra bezer, sou católico, mas o cara vai bezer o VAR, pô. Ele tem ele que se bezer, o VAR é uma máquina. O problema não é o VAR. O problema é... Agora, o Rogério tem razão da seguinte maneira. Se tem um lance que inspira dúvida, consulta. Mas ele não consultou, só se o cara disse lá, não, vai, segue, vida que segue, não foi pênalti não.
Mas está dentro do protocolo, poderia ter consultado. Protocolo,
dá uma olhadinha. Gerou
dúvida, né?
Esse negócio de protocolo é fogo.
Mas eu acho que o Botafogo está fazendo o dever de casa, né?
Tá.
Ganhou do Bahia, dentro de casa, agora ganhou do Fortaleza, agora tem um clássico. Aí clássico.
É clássico.
É, pode tudo acontecer.
É clássico, é clássico.
E vai pegar um Fluminense embalado, né?
Embaladíssimo.
Será que a gente vai ter bom público nesse clássico, vovô? Tem motivos, as duas torcidas têm motivos.
O Fluminense reza pra isso, porque tem que pagar o Maracanã que tá na mão dele do Flamengo. O trem pagador no dia seguinte, provavelmente, se ganhado ou empatado o Peñarol, vai ser uma loucura.
Agora o Botafogo, além dos resultados, Andrezão, eu tenho achado que o Botafogo está produzindo bom jogo, o time toca bem a bola, está construindo jogada, o Diego Souza parece que encaixou mesmo, é o cara que chama a responsabilidade, quando ele não define, ele cai mais para a ponta, tenta cruzar, eu acho que um jogador tem sido bastante importante, está mostrando um padrão de jogo aí o Eduardo Barroca, que assumiu, né, muito, é uma chance também, é um jovem treinador, muita gente achava que era uma aposta do Botafogo perigosa, né, porque afinal é um campeonato brasileiro, não é época para amadores, né? Digamos assim, um campeonato brasileiro é algo muito competitivo, mas o Barroca está indo muito bem e eu acho que é desses treinadores que veio para ficar, hein, Andrezão?
É verdade. 2 jogos que tiveram resultados suados, então o Palmeiras suou para ganhar do Internacional, que tem um time muito certinho, porque esse Nico Lopes está jogando de bola, é um negócio de louco, e o Cruzeiro, que venceu o Goiás com um gol do Rodriguinho, já no segundo tempo. Todos os 2 jogos, Mário, os 2 encontraram muita dificuldade. Lógico que o Palmeiras pegou o Internacional, que é muito mais forte do que o Goiás, que enfrentou o Cruzeiro.
É, o Goiás até me surpreendeu, porque ele me surpreendeu em parte, porque ele tinha vencido o Fluminense, saiu na frente, o Cruzeiro virou o jogo, empatou, melhor dizendo, o Cruzeiro fez o segundo com o Rodriguinho. O Rodriguinho fez um gol de cabeça, que não é muito da especialidade dele. mas o Cruzeiro é um time a se considerar nesse campeonato, que tem uma base forte, manteve a base, vai junto. E o Palmeiras também tem um time muito bem versátil, com vários jogadores. Tem três caras disputando, um está machucado, o outro ficou no banco, ali na posição que o centroavante. E está realmente uma coisa. Agora o Internacional vai dar trabalho, principalmente em casa. Vai dar um trabalho danado. Não vai ser fácil bater, tá com o Nico Lopes, está bem. O time está bem armado. Aquela história, manteve o treinador, manteve a base, melhorou no que podia melhorar, vai dar trabalho. O campeonato, no momento, você não pode apontar, é aquele. É isso.
Até porque muito vai ter parada, brigado. Né, Maré?
Vai parar. Essa parada é um perigo.
Depois para pegar de volta.
Essa parada é que nem carro que empurrava para pegar. Agora não tem mais isso. Né? Lembra disso? Pula para pegar.
Completando a rodada do Campeonato Brasileiro, Bahia venceu o Avaí por 1-0, gol do Arthur, mas também perdeu muito gol o Bahia ontem. A Chapecoense empatou com o Atlético Paranaense 1-1, CSA e Santos não saíram do 0-0. Rapidamente, Romário, esse time do CSA não é bobo não, hein? Esse time do CSA tá dando trabalho.
É, em casa ele vai dar muito trabalho. Voltou a dar trabalho. Pegou um Santos que tá em ascensão.
Tá com o Matheus Sávio lá.
Hein?
Matheus Sávio é o craque do time lá.
Matheus Sávio é aquele que no Flamengo não conseguia engrenar? Quem sabe isso. Lá ele engrena? Eu acho que é o time a se considerar que vai dar... Porque eles estão brigando, eles brigam outra faixa. Ele, Fortaleza, com todo respeito, Fortaleza, CSA, Ceará, Goiás, eles brigam em outra faixa. O Vasco é que tá de bicão lá.
É, lembrar que o CSA tá na mira aí dos chineses, né? Pode ser comprado por um grupo de investidores chineses, né? E pode virar aí. Se vier com dinheiro, pode se fazer um grande time. Dinheiro, botar, planejamento.
Vamos botar dinheiro também. No... Bom, a profecia diz que o mundo seria dominado por pessoas de olhinhos puxados. Então, quem sabe?
Na Ásia tem muitos, né?
Olha lá. Turma, até amanhã, hein?
Até amanhã. Um abraço, Andrezão.
Obrigado, querido. Mário Silva e o nosso Rodrigo Ricardo com o pessoal da técnica no Rio de Janeiro. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Amanhã estaremos de volta. E também a turma que está aí na mesa. Me passaram aqui a nossa gloriosa Selima. Pelo visto, pode ser o Mago.
É o Rafa.
O Mago. O Mago é o Mago. Eu já sinto logo que é ele, que a gente nota logo, né? Categoria, categoria. É, vem aí o Tarde Nacional em Rede para todo o Brasil. Luciano Barroso, Daure Gramático e o Anchieta Filho comandam a sua tarde na Rádio do Brasil. Tchau, tchau. André Luiz Mendes.
Bate-bola nacional.